temática do dia.
Muito bem, agora 11 horas e 8 minutos. Tem feito várias manhãs bonitas aqui, de céu azul em Lagoa Vermelha. E a desta quinta-feira não é diferente. Hoje, dia 18 de maio, tem um céu azul e a temperatura também bem agradável. 16 graus de temperatura aqui no centro de Lagoa Vermelha, na Praça Frei Mateus Douzan. E hoje nós preparamos uma pauta bem interessante para tratarmos. Essa semana aqui, o Dimar Galvão já conversou com um bombeiro voluntário lá de Itapejara, que informou sobre o treinamento de um cãozinho de resgate, né? Um cão para ajudar em buscas e na localização de pessoas que podem estar em apuros. E para falar ainda sobre esse tema aí, nós convidamos hoje o adestrador de cães e proprietário também de um hotel para cachorros aqui em Lagoa Vermelha, senhor Daltro Campana, que há 20 anos, né, Daltro, já lida com isso. Seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes que estão nessa manhã bonita de começo de inverno, né, de outono, estão nos escutando aí. É sempre bom, sempre gratificante comparecer aqui na rádio e ter esse convite para a gente poder falar um pouco sobre o nosso trabalho aqui na rádio. É muito importante e eu gosto muito de falar sobre quando a gente tem esse tipo de oportunidade. Para mim é muito bom, muito importante.
Que legal. Daltro, como é que nasceu essa paixão pelos animais aí e também essa vontade de adestrar? Tinha um cachorro muito brabo lá na tua casa?
Isso aí, na verdade, até não foi... Claro, eu sempre gostei de lidar com os animais, sempre tive gosto de lidar com os bichos, mas foi mais necessidade mesmo de trabalho. Uhum. Daí a gente foi procurar se profissionalizar, né, para poder atender as pessoas que têm cães e não conseguem assim entender o seu cão, o cão não consegue entender as pessoas, às vezes, na maioria das vezes, os cães mais dão problemas e incomodam os donos do que prazer, né? Uhum. Então, estamos aí já para esse tipo de coisa, para tentar dar um norte para essas pessoas aí que têm os seus animais. E a gente foi se especializando ao longo aí de 20 anos nesse tipo de coisa, para aquelas pessoas que procurarem a gente para terem assim uma melhor definição de adestramento, poder conviver com o seu cão de uma maneira diferenciada, né?
Uhum. Melhorar o comportamento desse bicho.
Claro, você poder ter o gosto de pegar teu cão e sair na rua com a guia, ele te obedecer, não tracionar a guia, não te levar arrastando atrás ou avançar nas outras pessoas. Então, tudo isso aí, o adestramento é uma coisa que provém esse tipo de coisa, né?
Certo.
Então, é muito importante a pessoa, como eu digo, os alunos, as crianças vão para o colégio na idade, enquanto são jovens, né? Depois de velho, é muito difícil você ver a pessoa na aula. Então, a mesma coisa são os cães. Quanto ao segredo do adestramento, é você pegar ele aí como na idade de, não muito pequenininho, né? Na idade aí de 5 meses a 1 ano e meio e começar a trabalhar, como o bombeiro lá de
Itapejara
falou, né? Isso aí ele falou uma coisa extremamente correta, que a gente aprende nos cursos que a gente faz de adestramento. A principal coisa do cão para o adestramento seria a idade.
E hoje o pessoal procura mais para adestrar o cachorro porque reclama de qual comportamento? Porque geralmente são bravos, porque destroem os móveis dentro de casa. Em que comportamentos o adestramento contribui, Daltro?
Pois é, a maioria das pessoas não conseguem se entender, já digo, com o cão. Uhum. Só que tá acontecendo muito deles esperarem, né? Eles esperarem o cão se viciar em alguns comportamentos indesejáveis, como pular nas pessoas, avançar, a ser cão agressivo. Então, o segredo que eu sempre digo é trazer ele novinho. Uhum. Que enquanto ele é novinho, até ele não dá tanto problema, sabe? Aí é mais fácil você ensinar tudo que você ensina com 5 meses, aí, quando ele está mais ou menos o cão de porte, quando ele está na altura do teu joelho aí, essa é a hora indicada, certa, para trazer para vir fazer as aulas. Que daí é tudo que a gente vai passar, ele grava na cabeça dele. E para ele é um brinquedo e os cães adoram ter um tipo de comando, Porque na própria matilha de lobos, de onde eles são descendentes, os lobos têm o lobo alfa, aquele que manda, né?
Tem uma liderança.
Tem uma liderança. Então o cão adora ter uma liderança. Se você souber ser um bom líder pro teu cachorrinho e ele souber o que você quer dele, vai ser uma parceria maravilhosa. Tanto que os cães de faro, de busca e resgate, quando são treinados, é difícil você ouvir dizer que algum deles tenha acontecido isso ou algum comportamento que não seja próprio daquilo que se espera do cão.
Dá para dizer, então, que o dono que estraga o cachorro, Daltro?
Olha, as pessoas leem muito pouco, estudam e procuram saber muito pouco sobre esse tipo de coisa. Eu, em 20 anos, muito pouca gente veio me procurar para me pedir informações, esse tipo de coisa sobre o cão. Desde quando você retira o cachorro pequenininho da mãe dele, você já está fazendo errado. Porque o cachorrinho seria bom tirar no mínimo 3 meses, deixar junto com a mãe dele. E é tirado muitas vezes, com 40, 45 dias.
A mãe ensina alguns comportamentos que
com
são
certeza,
necessários.
Na natureza, a gente olhando a mãe de cães ou de outros animais, ela ensina todos os perigos pro pequenininho. Então, e ela protege. E o que acontece com a gente? A gente tira o cachorrinho muito novinho da mãe, ele está mamando muitas vezes. Então, o que acontece? Você poda aí todo o ensinamento que a mãe poderia proporcionar pro filhote, você tira todo o ensinamento. E daí você passa a ensinar. Muitas vezes, o primeiro tipo de ensinamento errado, completamente errado, é pegar o filhote no colo. E é o que todo mundo faz, a gente adora pegar o pequenininho no colo, né, e ficar com ele no colo. Isso é um comportamento extremamente errado para a pessoa. O cachorrinho tem que ficar no chão, ele nasceu no chão.
O que acontece se pegar muito o cachorrinho no colo da outra?
Esse tipo de coisa é o que geralmente as pessoas aí que estão escutando, que a maioria dessas pessoas que tem os cachorrinhos de grande, de pequeno porte, que tem de estimação dentro de casa, o Shih Tzu, o Lhasa, o Pinscher e muitos outros, ela tira o cachorrinho do chão, o que acontece dentro da cabeça do cachorro? Ele, na liderança e na hierarquia, ele sobe a liderança. E a do dono, da proprietária, do condutor, desce. Então, muitas vezes, ele, quando tem um bom comportamento, uma boa opção de ser um cão já bom de lidar, bom que tem um ensinamento assim, como é que eu posso te dizer?
Só puxa mais o microfone aí pro lado que ele escapou.
Já de temperamento, tem cães que tem bom temperamento, então eles não vão dar problema. Mas geralmente tem aqueles que não tem bom temperamento. É. Então esses aí vão dar problema, porque na hierarquia a tua vai baixar e a dele vai erguer.
Eu vi um vídeo até de uma cadela, acho que era pitbull, que estava com um filhotinho, e aí o bichinho era brabo, né? E daí é meio como se ela tivesse amansado, ainda quando ele era pequenininho. Aí o cara estava falando da importância de você não pegar o cachorro muito novinho e deixar ele passar um tempo com a mãe.
Isso.
A mãe ia lá e mexia com o cachorro, né? Fazia limpar ele, né? Sim. E ele não gostava. Até que ele entendeu.
Concordou,
e daí parou de ficar brabo.
A gente passa muitos comportamentos que não deveria passar para os cachorros, para os cães. Você chama o teu cachorrinho pequenininho, vem! Ele vem pequenininho, né? Ele é novinho. Então ele vem e bota as mãozinhas dele na tua perna. Você acha aquilo coisa mais linda. Só que o cachorro vai crescer, ele vai ficar grande. E toda vez você vai chamar ele, vai tentar te pular, vai tentar colocar as mãozinhas dele em você para tentar pegar ter a tua atenção. Então cada vez ele vai crescer mais e mais e mais. Aí, tanto em você como nas visitas que vão chegar na tua casa, o cachorrinho vai fazer a mesma coisa. Quando chegar uma pessoa, ele vai reto e vai meter as duas mãos na pessoa. Se ele estiver embarrado, se ele estiver sujo, ou tem pessoas que não gostam, tem pavor, não gostam de cães até mesmo perto. Então essas pessoas já começam a não irem mais na tua casa por causa do teu cachorro ter um mau comportamento. Você chega na casa das pessoas que tem esse tipo de cães que sobe em cima
vai no colo às vezes da visita,
do sofá, pula em cima do colo, lambe no rosto das pessoas. As pessoas não gostam desse tipo de coisa.
Pois é.
Então um cão com treinamento, com adestramento, você já condiciona ele desde pequenininho já a obedecer. Você senta, ele senta do teu ladinho ou senta no chão, ou deita no chão ali, quietinho do teu lado ali, sem fazer esse tipo de coisa aí. Esse é o tipo de pensamento e de adestramento que nós tentamos passar para os donos e para os animais também.
É, e você falou de chegar em casa, o cachorro vir te receber. Tem um cachorro que tem ansiedade, inclusive, de esperar o dono. E muitos donos chegam em casa, fazem aquela festa, o cachorro acaba ficando mais ansioso também, né, Daltro?
Você veja bem, todos os nossos cães são descendentes direto do lobo. Do lobo esse que a gente vê na televisão. Uhum. Eu até falo muito nas minhas palestras que eu dou sobre esse tipo de coisa. Então, o que que acontece? O lobo é um animal nômade. O animal nômade, ele está sempre caminhando, ele está sempre andando. Então, o que que você faz? Você pega o teu cachorro, tira ele, primeira coisa, pequenininho, da mãe dele, já vai passar alguns ensinamentos lá que não são tão corretos. Até mesmo não é problema da pessoa, mas a pessoa não tem conhecimento sobre esse tipo de coisa. E daí vai passar, vai o resto da vida ali, passando informações erradas para o cão. Depois, o que que acontece? Num certo tamanho, o cão começa a pular nas pessoas. Isso é um comportamento extremamente, para quem chega, ou até para quem convive com o cão, extremamente ruim. Então, para onde é que ele vai? Vai para a casinha, no fundo do lote, e vai para a corrente. Ele vai para a corrente porque ele pula nas pessoas. Então, você chega lá e diz, não, já vou botar ele lá, senão ele vai te pular, vai ter, já está fazendo outra coisa errada também. Já vai botar na corrente, lá no fundo do lote. E lá, daí ele fica... Tem cães que ficam uma vida inteira lá desse jeito aí. Meses, semana, meses. Agora o pessoal mais jovem, a maioria dos jovens, o que que acontece? Tem o celular, né? O celular é uma coisa que é um atrativo moderno, novo, que tem tudo ali no celular. Então a maioria da gurizada aí, o pessoal mais novo, fica no celular e o cachorro fica esquecido. Uhum. Fica lá no fundo do lote esquecido, na corrente, né?
Só lembra do cachorro para postar uma foto.
Uma vez, duas por semana, ele vai lá dar uma olhadinha, é. Então o animal fica lá. Muitas vezes, como eu falo nas minhas palestras, a água do cachorro, de ficar tanto tempo sem trocar, fica verde, cria limo, cria musgo, e a pessoa não vai lá olhar o cachorro. Isso aí é catastrófico, mas é o que a gente vê quase todos os dias.
É, desumano. Daltro, vou convidar o senhor para ficar aqui comigo. Nós vamos ao intervalo comercial e daqui a pouco vamos voltar para falar ainda sobre comportamento animal e também adestramento de cães. Hoje recebendo aqui adestrador Daltro Campana. Agora 11h20. Hoje o Temática está falando de adestramento de cães com o profissional que atua aqui em Lagoa Vermelha, o senhor Daltro Campana. E aí no bloco passado nós estávamos falando da importância de você educar o teu bichinho quando ele ainda é novo, porque qualquer comportamento que for ensinado, ele vai levar para o resto da vida. E aí, Daltro, a gente tem muito aqueles cães que latem muito, que destroem os móveis, que tem um comportamento elétrico, às vezes só fechado dentro de casa, o coitado do bicho não tem como gastar energia, e aí passa dia e noite, né, correndo pela casa, deixa o proprietário, o tutor, bravo, e aí o cara vai lá e dá o cachorro para outra pessoa. Isso daí causa um problema maior ainda para o cachorro? O que que passa na cabeça do animal quando acontece isso?
Ricardo, veja bem, você trabalha, líder, tem o teu cachorro, você entende pouco sobre o cachorro. Você... Vamos dizer que você não leu, você não procurou pesquisar. Então mas ainda você tem convívio, o contato com o teu cachorro. Aí o teu cachorro começou a incomodar, você pega e doa esse teu cachorro para outra pessoa, que vai saber muito menos do que você. Então você vai estar passando uma informação, você vai estar dando um animal que não é acostumado com aquela pessoa, e aquela pessoa não é acostumada a lidar com o teu cão, a saber os tipos de problemas de comportamento. E ele vai pegar um animal daquele tipo ali, né? Ele vai tentar lidar. Aí ele lida um pouco, ele vê que ele se sente impotente perto daquele trabalho, convive com aquele animal. O que que acontece? Muitos acabam soltando os cachorros na rua. E as ONGs e o canil lá em cima está super lotado de cães. É. As ruas estão super lotadas de cães. Então o que que acontece? Muita gente vem lá em casa para quando a cadela entra no cio, que a gente sabe que sempre tem algum cachorro de raça, pastor alemão, vamos dizer, aí eu faço essa pessoa desencorajo, não vamos fazer isso aí. Porque um cachorrinho você fica, outro eu fico. E os outros cinco, seis, quem é que vai ficar? Ah, não, mas eu vendo. Não vende. Fica empatado com esses animais que acabam sendo colocados e jogados na rua aí. A gente está vendo todo dia esse tipo de coisa.
E tem como consertar o comportamento de um cachorro que já está adulto, o tutor dele fez tudo errado, Daltro?
O X da questão do adestramento, o momento crucial que a gente aprendeu nesse tempo que eu trabalho com eles é a idade. Quanto mais novinho, melhor é de você trabalhar. É como eu te falei antes, com as crianças é que vão para o colégio.
Se for um cachorro muito velho, não tem jeito, então.
É, ele já tá, já gravou na cabeça dele aquele monte de vício, né?
Certo.
Primeiro ele dizia, o cachorro que pega a ovelha é só matando. Por quê? Porque ele gravou na cabeça dele aquele mau comportamento, nunca foi corrigido. As pessoas que tinham ele, de repente, ele nunca passou por um ensinamento e chega ao ponto de fazer esse tipo de coisa. Então, o X da questão seria o adestramento com a idade mínima, no mínimo 5 meses.
É, você ensina um comportamento bom, ele vai levar para o resto da vida. Ensina
com certeza,
um comportamento
ele grava
ruim
na
também.
Cabeça dele, porque você veja a gente, quando a gente era criança, você se lembra dos brinquedos que você fazia, você nunca mais esquece pro resto da tua vida. Muitas vezes a pessoa está velha já, com idade avançada, mas ela sempre te conta sobre o que ela fazia na juventude. Então a mesma coisa é o cão. E tudo que você ensinar ele a partir daquela idade ali, que você passar aqueles ensinamentos para ele, ele vai levar para o resto da vida. A gente fica muito contente, muito gratificante esse tipo de coisa que no meu trabalho, que quando você ensina as pessoas e elas te retribuem ou elas fazem aquilo que você vê que elas estão fazendo, aquele ensinamento que a gente passou, que nem, por exemplo, agora que a gente está fazendo esse trabalho voluntariado nas escolas, né, que os alunos escutam a gente fazer a palestra e chegam em casa e fazem com o seu cão, é uma coisa assim tão boa, tão, tão gostosa de ver, que emociona a gente de ver eles fazendo esse tipo de coisa. Que você vai passar na tua vida, você tem que deixar alguma coisa de bom que você fez na vida, você não sabe quanto tempo vai durar. Em 20 anos de trabalho eu aprendi muito sobre os cães, mas eu não sei tudo. Então, pelo menos aquilo que eu aprendi, que eu posso passar para outras pessoas, para eles entenderem, no caso, para os alunos, para os estudantes, é muito gratificante para mim.
É, aqui tem uma mensagem, inclusive, pedi aqui a identificação, diz que a filha do Polaco, ela disse que é bem interessante o adestramento, Daltro ensinou o modo de fazer o animal sentar, e daí agora tento com todos os cachorros aí para fazer o bicho sentar.
É, isso aí a gente escuta seguido, né, e é muito bom, é muito gratificante, é um sinal que o teu trabalho está indo no caminho correto, né, no caminho certo.
Ô, Daltro, muitas mordidas aí nesses 20 anos?
Sim, já levei algumas mordidas e digo para vocês que quem já apertou o dedo numa porta é daí pra frente.
É
dolorida realmente a mordida do cachorro, é uma coisa dolorida, muito, muito, muito ruim. Então, se possível, quem não conhece ou quem não tem assim um entendimento sobre os cães, que fiquem longe, que não passem perto ou queiram tocar cães que você não conhece, que o animal ele não está ali, embora pode ser uma raça bonita, pode ser um cão bonito, mas você tenta colocar a mão dele, pode estranhar e pode te morder.
Geralmente pega na mão?
E a mordida é uma coisa extremamente dolorosa.
Geralmente pega na mão ou nas pernas?
Pega na mão, pega na roupa, nas pernas. Geralmente também nas pernas, né? No joelho, na altura do joelho para baixo, ali acontece muito.
E como é que faz daí quando o cachorro te ataca, Daltro?
Olha, eu estava vendo esses dias uns vídeos na internet. Tem muita gente que ele é um cão muito bom de lidar, alguns que tem temperamento bom, mas o pitbull é um cachorro assim extremamente de sangue quente, sabe? Então quando ele não tem um bom treinamento ou ele não tem um limite que o dono possa dar, ele pode causar alguns problemas. Então eu saí com um cachorro pitbull na rua, tem muita gente que coloca aquelas coleiras tipo...
Peitoral ali, o negócio?
Peitoral, isso mesmo. Aquilo ali, o pitbull é um cachorro extremamente musculoso. Ele tem muita força. Então, o que que acontece? Você coloca aquilo ali, você vai dar mais chance de tração pro teu cachorro. Ele vai ficar com mais força ainda, se você colocar uma coleira de tração. Seria importantíssimo a pessoa que já tem esse tipo de cão com sangue quente, colocar o enforcador no pescoço, bem na altura da garganta, bem para cima. Tentar caminhar com ele ali, se ele já tem esse mau comportamento de agressividade com outros cães. Ou se não, procurar, pelo menos você não vai fazer o adestramento, conversar sobre o assunto, né?
Uhum. É, o ideal é usar uma coleira, então, no lugar daquele tipo coletinho, né? Que o pessoal bota a guia lá.
O certo do ponto fraco, quer dizer, o ponto certo do cachorro, seria a coleira no pescoço. No pescoço você consegue dominar ele melhor. Mas eu vejo muita gente aí andando com pitbull na rua com as coleiras de, tipo, aquelas de tração, né? Tipo peitoral.
E um cachorro bem adestrado, depois não precisa nem de coleira.
É, eu, na verdade, a gente trabalha muito com cães de clientes, e eu prefiro não arriscar. Porque, de repente, hoje em dia, Lagoa Vermelha tem muito movimento de carro. E vai que tem um gatinho do lado de lá, ou outro cão mesmo, e o cachorro queira fazer aquela abordagem de... Até mesmo, não é tanto por agressividade, é mais por curiosidade. Então ele atravessa a rua na corrida e o carro vem e pega, né? Eu, como eu trabalho com cães de clientes, eu não posso arriscar esse tipo de coisa.
É verdade. Tem algum outro comportamento aí, Daltro, que os donos ensinam e que pode ser um problema? Você já falou de fazer aquela festa, fazer o cachorro pular em ti, trazer ele para o colo, usar a guia, que é um problema. Que outro comportamento você vê assim que é comum, que o dono está fazendo e que às vezes acaba estragando o cachorro?
Isso aqui que eu te falei antes, o negócio do pulo do cachorro, que desde pequenininho você condiciona ele, até a idade adulta ele te pular, seria importante você colocar o enforcador no pescoço dele, pisar em cima da ponta do enforcador com a guia, e daí você agradar e acariciar o teu cachorrinho, mas com ele no chão. Uhum. Jamais pegar no colo. Ou jamais deixar ele te pular, te colocar as mãozinhas dele na tua roupa, no teu joelho. Porque você é uma pessoa ficando ereta, de pé, ele vai tentar chegar perto dos teus olhos, né? Porque ele quer a tua atenção. Então, se você conservar ele lá embaixo, toda a vida ele vai te respeitar. Porque ele vai ver você sempre como um alfa. Ele não vai subir. Nas minhas palestras, algumas fotografias que a gente coloca, sempre o cachorrinho está deitado ou sentadinho do meu lado. Jamais eu me agacho para frente para abraçar ele e até mesmo pegar no colo. Uhum. Esse é o comportamento que eu não faço.
Não se faz. Tem aqui um ouvinte nosso, deixa eu ver se aparece o nome. É, não aparece. Mas ele diz assim: tive um pitbull, o melhor cachorro que eu tive em todos os sentidos, sem nunca ter precisado usar qualquer atitude mais violenta. O único problema, ele falou, é a força, né? Porque o bicho é forte. É. Tem alguma raça que é mais fácil de adestrar?
Tem muitas raças melhores, mas como é que eu vou dizer assim, mais macias, mais delicadas, com o border collie, toda a linha do collie, eu já digo.
Os inteligentes,
o collie,
né?
Pelo longo, o border collie, o ovelheiro, que nós estávamos comentando antes. Mas voltando ao pitbull ali, numa ninhada de 7, 8 pitbull, vai nascer muitos cães da raça pitbull com bom temperamento. Esses são o tipo de cão que é uma criança, como a gente diz, ele nunca vai incomodar, nunca vai ser agressivo. Mas, de repente, numa ninhada tem um que tem um comportamento mais elétrico, mais ativo. Até seria o cachorro um dos mais melhores de adestrar. Quanto mais elétrico, melhor é o adestramento dele. Só que esse tipo de cães, às vezes, cai numa pessoa que não tem experiência, que não entende nada. E aí é que está o perigo. Aí o pitbull é um animal fantástico para lidar. Eu já fiz muitos pitbull. E muitos deles, assim, muito extremamente inteligentes para fazer os comandos, sabe? Você manda, ele já faz na hora. Mas tem aquele, já peguei cães também com problema sério de comportamento, que já veio com uma certa idade para mim. Eu fiz o que pude, mas a gente não pode dar uma garantia total desse tipo de coisa, né?
Então, quanto mais elétrico o cachorro, mais vontade ele tem também de aprender
o que se ensina. Com certeza. É aí que você consegue extrair dele tudo aquilo que você quer. Se você souber lidar com ele, souber corresponder ele, dar o petisco, dar o prêmio na hora certa, esse vai ser o cachorro bom.
Bom, Daltro, obrigado pelo teu tempo. Tranquilo. Prazer conversar com o senhor e sucesso lá com os cachorros no canil.
Eu queria agradecer sempre para vocês, sempre a gente está à disposição da rádio aí. Eu tenho meu telefone para contato, pode ser?
Claro, fica à vontade.
É 996709148. E a gente está sempre à disposição, até mesmo na rua, muitas pessoas pede a nosso parecer, alguma coisa, alguma que eles estão, não estão conseguindo lidar direitinho com o seu cão. A gente está sempre à disposição para solucionar esses problemas e dar uma luz aí na lida com os cães. Em 20 anos, como eu disse antes, a gente não sabe tudo, mas sabe muito. Muito obrigado, então, e estamos sempre aí.
Muito obrigado. Daltro conversando conosco aqui a respeito de adestramento de cães. Tem também um ouvinte aqui que pede...